Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, analisando os últimos acontecimentos, porque não param, né? Estamos numa guerra de informação, numa guerra sanitária, uma guerra econômica, todo mundo tem bem ciência disso. Alguns não têm, é preciso que tenham, não é? E nós estamos com um grande dilema pela frente, que é a questão de parar ou não o país. Né? De um lado, tem algumas entidades, lideradas pela Folha de São Paulo, que querem parar o país para evitar o contágio, a disseminação do contágio. De outro, nós tivemos a manifestação nesta sexta-feira do presidente Bolsonaro, falando como estadista, finalmente, com uma força muito forte, falando a empresários, dizendo que nós não podemos parar, porque aí sim a catástrofe será muito maior. Lembrando que as entidades de saúde dizem que temos que evitar o contágio, que o próprio ministro da Saúde, Luiz Mandetta, está dizendo que a situação vai até setembro, é inimaginável isso para a gente, mas enfim, precisamos abordar isso com o nosso comentarista Fernando Pinheiro Pedro, que está conosco mais uma vez no Notícias Agrícolas. Doutor Fernando, seja bem-vindo.
Muito obrigado aí, João. Vamos juntos, vamos nessa.
É, vamos direto ao dilema, o que fazer? Paramos ou continuamos?
Pois é, eu acho que não há possibilidade de nenhum corpo orgânico, seja humano, seja vegetal, seja o corpo social, né, de parar, né? Isso não existe, né? Nós temos obrigatoriamente que continuarmos a funcionar, né? E para tanto nós precisamos de insumos, temos que ser alimentados, temos que ter nossas atividades, temos que contribuir para o bem comum. Então, o dilema parar ou continuar, se nós pensarmos nesse sentido, ele é um pouco falso, né? O que está havendo, na verdade, e isso é muito importante, né, João? É um problema de divisão de orientação política e econômica entre alguns estados, a começar pelo estado de São Paulo, e a União Federal, né? Que está seguindo uma linha, digamos, um pouco mais moderada, de permitir que o Brasil continue as suas atividades econômicas, né, sem necessariamente ocasionar a paralisação de todo o sistema, como se busca aí em algumas cidades e em alguns estados, parar o comércio, parar os shopping centers, parar as atividades de transporte, né, é muito complicado, né? Nós entendemos a dimensão gravíssima da pandemia. Estamos aí vendo o que aconteceu na Itália, que demorou a tomar atitudes preventivas, está pagando um preço muito caro em relação a isso, mas nós também estamos observando o que fazem outros países, né, João? Como é o caso da Inglaterra, por exemplo, que adotou uma medida meio termo, né? Continuou suas atividades. O fato é que nós não temos recursos suficientes, né, estocados, para podermos estabelecer uma paralisação, um toque de recolher, como se estivéssemos em guerra civil. Né? Então, mais uma vez, nós já dissemos isso em outras vezes, nós precisamos parar um pouco com esta propaganda alarmista, né, que visa, de certa maneira, prejudicar a economia do país como um todo. O próprio presidente Bolsonaro está nessa linha. Né? Ele fala, olha, parar não é possível, né? Temos que achar uma outra forma de continuarmos nossas atividades. O Congresso já deu uma saída. Pela primeira vez na sua história, fez hoje uma sessão plenária virtual, né? Ou seja, todos os senadores participaram, principalmente o Senado Federal, participaram da reunião, né? Ouviram uns aos outros. Veja só, João, isso é fantástico. Né? O mais incrível é que, pela primeira vez, o plenário não ficou vazio, né? Porque, como só um poderia falar por vez, todos ouviram todo mundo. Né? Então, mostra que neste meio digital pelo qual nós estamos aqui dialogando, é possível até que nossos parlamentares possam ouvir uns aos outros. Né?
É criar a união. Eu abordei o lado dos que querem parar e citei a Folha como se tivesse alguma importância. Ela só tem uma grande audiência, mas é uma audiência da bolha dela. O que fato é que...
É uma caçando, né? É uma caçando.
Mas o fato é que o governador de São Paulo, João Doria, e também o Witzel, lá do Rio de Janeiro, estão determinados a parar seus estados. E aí eu percebo que, no fundo, tem muito de ideologia também, de oportunismo político. E se isso for real, é nojento, para dizer outra coisa, né? Para não dizer o mínimo. Mas, enfim, então nós temos essa posição. Temos também, a China fez essa abordagem médica de separar e paralisar o país, causando esse desastre econômico mundial, enquanto que o presidente Bolsonaro está dizendo: vamos fazer uma outra abordagem, vamos separar sim quem está no risco, vamos evitar os contágios, vamos tomar todos os cuidados, mas não podemos parar o mal maior, que é o país, a economia. Aí, segundo ele, no seu pronunciamento de ontem, é uma tragédia essa circunstância. E aí o país vai ficar ouvindo os dois lados, a Rede Globo vai trombetear, e nós temos que ter a tranquilidade, a sensatez de chegar a uma definição a esse dilema. Parece-me que o senhor tem, por experiência e conhecimento, uma alternativa para o país.
Ah, sim, nós precisamos planejar, fazer um novo plano Marshall para o país. É hora das autoridades econômicas sentarem e começarem efetivamente a pensar em como o Estado brasileiro, né, vai auxiliar o mercado a superar esse período de recessão que está vindo, né? E isso é uma coisa muito importante. Sem planejamento, nós não teremos condição de sairmos dessa crise. Isso é um fato, né? Agora, vamos lembrar o seguinte: a China não parou de vez, né? A China, por sua conformação, pela sua própria estrutura de Estado, que é uma estrutura autoritária, né, ela conseguiu paralisar por partes, né, estabelecer locais isolados, conseguiu isolar cidades inteiras, populações de mais de 50 milhões de habitantes isolados, né, e sem que isso prejudicasse outras regiões que continuaram suas atividades, né. Então, a China poderia ser um exemplo até para nós nesse sentido, né. A gente precisa saber efetivamente aonde é necessário parar, né, e aonde é possível continuar a atividade. Uma coisa é fato: a primeira definição tem que vir do governo federal. Quando nós temos o ministro Mandetta informando que, na situação atual, daqui a 3 meses nós poderíamos ter um colapso do sistema de atendimento de saúde, né? Então nós temos que pensar seriamente em quais serão as medidas de contenção necessárias para evitar esse colapso ou para nos prevenirmos dele, né? Então, os médicos hoje, eles têm que ser ouvidos, tanto lá os de Brasília como os aqui de São Paulo, que estão aconselhando o governador João Dória. Agora, eu acho que parte das medidas do João Dória, eu concordo com você, João, eu acho que ele deveria pensar muito, porque São Paulo é a locomotiva do trem chamado Brasil, né? Se essa locomotiva resolve parar, pode descarrilhar os outros vagões, né, João? Isso é muito grave, né? Vai daí que é necessário, sim, que o governo federal realmente tome uma posição estratégica, e parece que é isso que o nosso presidente está adotando.
Eu acho isso muito medo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o plano Marshall, da alternativa, claro, que nós temos mais a... Mas vamos aos fatos de hoje. Assim, eu próprio estou aqui abrigado no meu sítio, me iludindo que essa crise passa logo. O ministro da Saúde, a pessoa nesse instante mais responsável e determinada a resolver o problema, o ministro Mandetta, está dizendo: olha, vai até setembro, com o pico, como o senhor disse, daqui a 3 meses. Então, assim, nós nem começamos a enfrentar o problema, então é preciso que todos tenham, com muita clarividência, esse fato. Ou seja, deixemos da ilusão e vamos enfrentar a realidade. E eu acho, porém, olhando o lado positivo, que esse mecanismo da internet que fez hoje a votação histórica do Senado também vai ajudar as pessoas. Nós temos que evitar o pânico, nós vamos conseguir dominar o pânico, a histeria, como quer o presidente, através da comunicação social, da rede social, e as pessoas vão se compenetrar que é preciso se isolar. Quem pode se isolar e os que não podem vão se proteger com álcool, com máscaras, e a vida precisa continuar. Senão, como disse o presidente, aí seria o colapso.
Na verdade, nós vamos ter que adotar uma economia de guerra, né? Quando se adota esse nível de situação, é necessário a gente eleger as prioridades. Por exemplo, logística. Tem que continuar, saneamento básico, né, gestão de resíduos, abastecimento e tratamento de esgoto, né, abastecimento
de água. O senhor diz recolha de lixo, né?
Gestão de resíduos é recolher o lixo, né, recolher o lixo e destiná-lo, né, isso é fundamental. Então, esse é um trabalho de saneamento das cidades, varrição tem que continuar normalmente, né. Nós aí teremos que ter fornecimento de energia elétrica, fundamental também, e manutenção dos meios de comunicação entre as pessoas, inclusive esta que está hoje produzindo esse nosso diálogo, que é a internet, né? Esses são o que a gente pode chamar de serviços essenciais que não podem ser paralisados. Transporte público. Por mais que se estabeleçam medidas restritivas para o deslocamento de pessoas, tem gente que já está pensando até em paralisar o transporte público para evitar que as pessoas saiam, o fato é que o transporte público é um serviço essencial. Se o indivíduo passa mal e precisa ir até um hospital, ele vai precisar de um transporte público, meu Deus do céu. Então não tem como. Pode-se até reduzir o nível de circulação, mas ele terá que existir. A logística de abastecimento, aí é um grande nó. Do Ministério de Transportes até qualquer secretaria de transporte em qualquer município, principalmente os das capitais, não há um único departamento de logística de abastecimento, João. Né? Não há um prefeito neste país que saiba como é que o cotonete chegou na orelha dele. Né? Então, quanto mais alface. Então, é hora agora do governo, né, dos governos repensarem e falar, ó, como é que nós vamos fazer a logística de abastecimento de transporte em tempos de guerra. Né? E isso, nós vamos observar que o que mais nos falta são os famosos centros logísticos, que são uma demanda do setor agrícola de décadas, né, João? Décadas que nós precisamos ter centrais logísticas de abastecimento integradas com linha de trem, linha de caminhão, linha de hidrovia, linha de portos, né? E agora nós vamos ter que começar a pensar nisso. Vai ser um trabalho, uma tarefa muito estimulante para o nosso ministro de infraestrutura, o Tarcísio, que tem lá um secretário, o Marcelo, que é um especialista nessa área de logística de transporte terrestres. Ou seja, nós temos desafios grandes pela frente para nos mantermos vivos. E é óbvio, a economia não para, as colheitas estão aí. Né? Hoje choveu, não é verdade? Então, nós temos aí a necessidade absoluta de termos as plantações, de fazermos as colheitas, de alimentarmos a população. Então, muito cuidado com esse andor. Por pior que seja o problema da Covid-19, e é, né, nós não vamos poder sermos vencidos, né, pelo pavor dela. Nós temos que efetivamente planejar a nossa atividade econômica para que ela continue. E no que tange à prestação de serviços, nós agora, mais do que nunca, vamos ter que começar a usar os nossos equipamentos de transmissão digital, do celular até o computador, para começarmos a nos comunicar e a prestar os serviços de maneira virtual, seja no judiciário, seja no parlamento, seja no atendimento comercial, seja no sistema bancário, né, seja na prestação de serviços. Né. Essa área ela vai sofrer à força, um redesenho, uma reengenharia agora digital, sem dúvida nenhuma.
Sim, nós teremos que escolher aí, vamos dizer, entre aspas, né, os nossos heróis, né, o herói lixeiro, o herói médico, o herói farmacêutico, o ônibus, né, o herói motorista, o ônibus terá que ser limpo, enfim, coisa que
o
nós...
O operador da estação de tratamento de esgoto tem que estar lá.
Os, né, heróis, os nossos heróis serão selecionados com todos os cuidados, tudo de repente, mas tudo com muita consciência, acho que nós vamos caminhar por aí. Agora, parar jamais. Aí seria hecatombe.
Não dá para parar. Não tem essa história de, vamos paralisar tudo. Só fala isso quem é funcionário público, que ganha por mês, né? Entendeu? Mesmo assim, cuidado, porque se não houver economia, não gera impostos. Né? E aí como é que fica? Não é verdade? Não tem
como. Só para mudar de assunto, né, avançar no assunto, quer dizer, essa história que eu falei, a Folha de São Paulo gritando, vamos parar, editoriais e tal, essa abordagem do próprio governador João Dória querendo tirar uma casquinha, né, como se fosse uma Cassandra. Quer dizer, isso é nojento, isso as pessoas sabem diferenciar o que é certo do errado, né?
Aliás, nós já falamos sobre isso, né, tanto de um lado quanto do outro, né? Parem de ficar arranjando inimigos, né? Eu acho que a gente precisa parar com essa história de ficar elegendo inimigos, essa briga agora do perigo amarelo, de que a China é culpada disso, daquilo. Isso não vai resolver nada para nós. Né? E, por outro lado, essas caçandas da esquerda, pelo amor de Deus, os caras estão sorrindo pela desgraça alheia. Né? Isso é horrível, são um bando de hienas.
Uma crueldade. Enfim, Eu acho que nós vamos todos nos adaptar ao momento. A coisa é extremamente séria, né? Tem vídeos circulando aí que deixam a gente extremamente impactados, com medo, né? Mas como o senhor acabou de dizer, não vamos ser vencidos pelo pavor. Acho que essa é a frase que fica dessa nossa conversa. Mas, porém, como a coisa vai ser longa, 6 meses, né? Nessa nação que varia entre 7ª e 9ª economia do mundo, nós precisamos respirar e planejar e fazer algo. O senhor está dizendo que a solução seria um plano Marshall. Só para o país, para o mundo, o que é o plano Marshall?
Pois é, o plano Marshall foi um plano global, né? Voltado principalmente para os países da Europa, né? Em 1948, né? Quando os Estados Unidos, então, por uma decisão estratégica, resolveu auxiliar os países europeus, né? Na sua reconstrução econômica. Os Estados Unidos tinha uma visão estratégica na época muito voltada também à questão da Guerra Fria, né? A ameaça comunista sobre o Ocidente era enorme, né? Eles não poderiam deixar que os países que estavam praticamente falidos depois de uma guerra que destruiu seus territórios, né? Pudessem cair em mãos erradas, né? Então, foi muito bem-vinda, né? Na época foram 14 bilhões de dólares, João, que equivaleriam hoje a mais de 100 bilhões de dólares que foram despejados, né, em 8 anos para os países da Europa Ocidental, né? E isso contribuiu fundamentalmente para que houvesse a reconstrução nacional desses países. Quem segue isso até hoje, né, é o Japão. No final do ano de 19, agora, o Japão elaborou a sua terceiro plano econômico de recuperação, né? E onde o governo ampliou o volume da sua taxa de valor agregado, seu imposto de valor agregado, o famoso IVA, né? Que até o Guedes, que é toda hora, ele menciona isso aqui no Brasil, mas lá eles não têm vários impostos como a gente, né? Lá eles têm esse, né? Ele aumentou e com isso ele ampliou para um valor enorme, estratosférico, de trilhões de dólares de apoio à economia do Japão para recuperar a economia japonesa em função dos desastres, não só daquele tsunami, mas também do desastre do último tufão que passou lá pelo Japão no próprio ano passado, né? Então, nós temos, inclusive, portanto, nós temos modelos que nós podemos começar a observar desde já, reunirmos as nossas cabeças pensantes e começarmos a planejar desde já. Nós temos que planejar como vamos sair desta crise, né? Não só estabelecer o famoso colchão financeiro, porque na queda da expectativa econômica e do PIB, que nós já sabemos que vai estar caindo pelas tabelas, é capaz de nós termos até um PIB negativo, né, até o final do ano, né? Então nós temos que fazer um colchão para que a queda seja mais suave, mas também nós temos que reconstruir o quadro todo, e para isso vai ser necessário buscar dinheiro, buscar fundos, e neste caso Estados Unidos, China e Europa serão fundamentais também para auxiliar o Brasil, mesmo porque o celeiro do mundo está aqui, né, João? É aqui. Então é hora agora de nós buscarmos esse dinheiro e pararmos de ficar fazendo birra, caras e bocas aí para esses países que serão necessários para esta nossa reconstrução nacional.
Em resumo, a nossa tarefa é produzir alimentos, ainda bem. Nós temos que chegar esses alimentos até as pessoas, até os outros povos, passando pela nossa dificuldade de logística. Enquanto isso, o mundo também nos ajudará, porque o Brasil vai ser a bola da vez conforme a onda do coronavírus nos alcançar. E aí vamos contar com essa ajuda internacional do Plano Marshall também para o Brasil.
E esse Plano Marshall tem que ser como um plano de negócios. Se nós não começarmos a planejá-lo agora, nós não vamos ter fundamento, não vamos ter bagagem suficiente para negociarmos estas verbas todas do exterior, né? Inclusive a nível indenizatório. Por isso que eu falo, eu tenho muita preocupação com determinadas posturas que geram crises diplomáticas, né? Nós tivemos aí a informação de que até o presidente da China está aí fazendo um biquinho, não atendeu o nosso presidente hoje e tal. Ou seja, essas crises, elas não contribuem em nada, porque na hora que nós refizermos este plano e precisarmos verificar de onde nós vamos tirar o dinheiro, para poder alimentar esse projeto, nós vamos ter que bater na porta desse povo todo, né? E eles vão nos ajudar, se o plano for um plano objetivo, claro e com conteúdo. Então, nós temos que arregaçar as mangas, né? Uma sugestão que eu dou desde já ao governo federal, esta equipe que foi reunida pelo presidente para tratar do enfrentamento da pandemia, o presidente deve nomear uma segunda equipe para trabalhar na retaguarda e estabelecer quais serão as medidas de reconstrução, de reação da nossa economia, né, e de atendimento às demandas sociais que virão, né? Nós temos aí, nós vamos ter milhares, se não milhões de pessoas extremamente necessitadas nos próximos meses.
Então, para nós, né, doutor Fernando, não resta dilema nenhum, nenhuma dúvida. Nós não podemos parar e sim avançar, porém com organização.
Trabalhar no avanço, né, estabelecer medidas já na retaguarda, né, e planejar com muita tranquilidade, mas planejar desde já, né, como é que vai se dar no nosso esforço de reconstrução nacional, porque será necessário.
Tá certo. Doutor Antônio Fernando Pinheiro. Pedro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. É sempre bom ouvi-lo. Acho que nesses momentos mais duros, uma voz sensata é muito importante. Muito obrigado. Vamos em frente.
Vamos lá. Obrigado, João. Um abraço.
Muito bem. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Fora essa questão do dilema, fora essa questão da necessidade de organização, nós temos que ter solidariedade e, por que não, patriotismo. Está acima de todos. Então, vamos nos dar as mãos, sim, gestualmente, né, vamos nos apoiar e vamos em frente. Viva o Brasil e continuamos firmes aqui no Notícias Agrícolas. Em frente.